da semifinal de 86, Corinthians e Palmeiras, aquele gol em cima da hora do Mirandinha, aos 42 do segundo tempo no Morumbi, quem bateu a falta foi o Jorginho Putinati, para mim, o maior jogador do Palmeiras nos anos terríveis, dos anos 80. E o Jorginho tinha esses desarranjos. Ele bateu a falta, saiu o gol, ele saiu na celebração, aproveitando que ninguém viu, foi até o vestiário do Corinthians, na escada do vestiário, e fez o que não deveria fazer. Mas, enfim, era um cara que sente isso. Tem jogador que sente. E
Sente mesmo.
o Ronaldo, o fenômeno, já passou mal no meio do jogo. É, claro que não é algo normal, mas assim, mas tem gente que sente e não se perde a qualidade, como é o caso do Cássio, como era o caso do Jorginho. Então, assim, a gente tem que compreender, porque às vezes se pega, não, olha o sinal que o cara não é isso. Pera lá, gente.
Eu
Não é por aí mesmo.
tenho intervalinho, mas Bruno, quer fechar o Corinthians com mais alguma coisa do Timão, Bruno?
É, o que é curioso, né, que a gente falou dessa característica do Corinthians já de um tempo, e nesses períodos o Corinthians teve bons momentos ofensivos também. Acho que o melhor desse time desde a Série B foi o do Tite, de 2015, até melhor do que o de 2011 e 2012 para mim, jogava mais. Só que desde o segundo turno do Brasileiro 17, que o Corinthians acabou campeão pelo ótimo primeiro turno, o time não vem bem em desempenho, né? Claro, um momento um pouquinho melhor, um pouco pior, mas 18 e 19 foram anos bem ruins, principalmente nessa parte de criação. E esse ano a tendência era uma ruptura, né? O Thiago Nunes veio no início do ano para tentar transformar esse time num time um pouco mais criativo. Ele ficou no meio de caminho, não conseguiu nenhuma coisa nem outra, e o Corinthians parece que vai fechar essa temporada, né, lá em 21, mais ou menos como começou essa agora, de 20, né? Não saiu do lugar. Continua sendo um time, pelo menos voltou a ser um pouco mais seguro defensivamente, mas a questão de ser um time mais criativo, ele não conseguiu resolver, e acho que não vai ser nesse ano que vai resolver, não.
Muito bem, 1 da tarde, mais 1 minutinho. Vamos ao intervalo aqui no Esporte em Discussão e já já voltamos com muito mais com Bruno Prado, Mauro Betting e o nosso José Manuel de Barros aqui no Esporte em Discussão. Muito bem, estamos de volta no Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan desta quinta-feira, dia 3 de dezembro. Como tá passando o ano, né? E que passe, que chegue a vacina, se Deus quiser, gente. 1 da tarde, mais 5 minutos. Ontem, o Paris Saint-Germain encarou o Manchester United, né? Pelo grupo H da Liga dos Campeões. E o Neymar, mais uma vez, deixou a sua marca, né? Mas o Bruno Prado embolou legal esse grupo, hein? Esse grupo H tá emboladaço. Os caras estão com 9 pontos cada, o Leipzig com 9 pontos, né? Então a briga vai ser boa até o final. E eu já vou emendar, Bruno. Eu tava lendo aqui a respeito do Paris Saint-Germain. O Paredes deu uma entrevista pra ESPN Argentina falando a respeito de uma possível ida do Messi pro Paris Saint-Germain. Isso pode acontecer. Tem aí o Manchester City, né, que tá muito forte para cima do Messi. Tem um plano longo de carreira aí pro Messi até fora de campo. E o Paris Saint-Germain tem um dinheiro que não acaba mais também, assim como outras equipes. E aí, Bruno, eu quero que você fale a respeito do jogo de ontem e também dessa. Quando começa a surgir muito boato, é porque é real essas negociações, Bruno, principalmente pessoas próximas. O Paredes é companheiro de seleção argentina do Messi, né?
E ontem também o Neymar falou que quer jogar com o Messi na próxima
Falou
temporada.
também.
Ele falou isso. Falou depois do jogo. E o Messi está aberto, né? O Messi não vai ficar no Barcelona. Aí tem o Manchester City, tem a possibilidade do Paris Saint-Germain. Vamos ver o que ele vai escolher para o futuro dele, né? Para a próxima, talvez para o final da carreira dele, né? Talvez seja o último clube da carreira dele, o próximo que ele defender. E tem esse desejo, sim, de Neymar e Messi estarem juntos. Tem a questão do Guardiola no City, além de outros detalhes que podem ajudar o Messi a fazer uma escolha. E no Paris, a vitória de ontem praticamente garantiu o time, né? O time estava numa situação bem complicada, né? Nos 3 primeiros jogos, ele só tinha 3 pontos. E aí ele ganhou do Leipzig semana passada, um jogo que até jogou bem mal, mas conseguiu ganhar com um gol de pênalti do Neymar. E ontem ganhou lá em Manchester, né? Com uma grande partida do Neymar, né? O Neymar jogou muito bem, fez 2 gols, comandou muito o time dentro de campo, e agora é ganhar do Istambul, Başakşehir em casa na última rodada e deixar o problema para Leipzig e Manchester United resolverem entre eles ali no confronto direto. Então acredito que ontem o Paris, ainda não matematicamente, mas resolveu a classificação dele, não deve perder na última rodada a vaga. E o Neymar está muito bem. Eu até escrevi ontem nas redes sociais. Para mim, o Neymar no PSG, ele é um jogador mais completo do que o Neymar no Barcelona. Ele faz muito mais coisas. É só, hoje tem muitos mapas de calor, né, que mostram a movimentação do jogador. O Neymar do Barça, até pela característica do time, jogava no lado esquerdo ali,
Isso
bem
aí.
específico. No Paris Saint-Germain ele joga o campo inteiro. Ele joga
carga,
solto.
A carga era menor também, né, Bruno? A carga pra cima do Neymar no Barcelona era dividida ali, né?
Sim, e ele tinha uma função até pro Messi ter liberdade. O Luis Suárez era um trio de ataque. Ele tinha uma função mais específica, né? Era o lado esquerdo da profundidade, da agressividade, tanto que ele tinha muito mais assistências do que gols no Barcelona. Ele era um cara por uma função de quebrar a defesa, de levar para o fundo, de dar profundidade, de dar agressividade. Claro, fazia os gols também, foi até artilheiro de uma Champions quando eles foram campeões. Mas no Paris ele é tudo, né? Ele joga solto, joga muitas vezes atrás de dois atacantes, entra na área, tem liberdade. Hoje o Neymar, o próprio Tite falou isso recentemente em algumas entrevistas. Antes ele era o cara de destruir, de chegar lá e finalizar a jogada, ir para dentro, drible e terminar a jogada. Agora ele é tudo, né? Ele é armador, ele, como o Tite gosta de falar, ele é arco, ele é flecha, ele está num momento muito bom, né? Ele, com uma liberdade de movimentação, ele virou de fato hoje um armador, além de um atacante.
José Manuel de Barros, jogo de ontem, o Paris Saint-Germain garantido, né, na próxima fase, né, não vai tropeçar de jeito nenhum na última rodada com um time tão frágil pela frente, e a disputa vai ser legal entre o Leipzig e o Manchester United. Os saldos do Manchester são superiores ao do Leipzig, mas a parada vai ser um contra o outro ali, então a tendência é que tenhamos um grande jogo. E também uma possível ida, né, pra onde ele for, eu tenho certeza que ele vai arrebentar, viu, Zé? Igual o Cristiano Ronaldo na Juventus.
Então, o próprio Neymar também, né? Quando foi pedido para comentar sobre isso, pela primeira vez, ao invés dele falar dele jogar com o Messi no Barcelona, ele sinalizou que seria legal jogar com o Messi, mas aí no Paris Saint-Germain, reforçando essa ideia de que ele trabalha com a perspectiva de permanência também no PSG. Mas aí o Messi, ele escolheria o quê? Jogar junto com o amigo Neymar ou com o treinador Pepe Guardiola? Com qual dos dois ele escolheria, né? Certamente os dois farão propostas e provavelmente darão um contrato em branco. Põe o quanto você quer ganhar aí e assina aqui da nossa parte, tá tudo certo.
Ô Zé, qual então, time ele teria... Viu, Zé, qual time ele teria menos peso? Porque uma das reclamações dele no Barcelona é a sobrecarga sobre ele ali. Ele reclama muito essa questão de jogarem toda a responsabilidade para ele, tudo ele é ocupado, tudo ele fez. Ele questiona muito isso. Qual dos dois times, você entende que ele se encaixaria melhor nesse sentido?
Bom, no Manchester City ele dividiria assim, a questão técnica ali com o De Bruyne, mas a responsabilidade vai ser em cima dele. Afinal, eu tenho o Messi, dá a bola para ele e vai ter que resolver para mim. No Paris Saint-Germain, se o Mbappé permanecesse, aí ele dividiria, tiraria Mbappé e teria Neymar, né? Um novo trio. Né? Mas acho que é mais ou menos a mesma coisa. Em qualquer time que ele estiver, a responsabilidade vai recair em cima dele. Ninguém vai pagar uma fortuna pelo Messi e falar, entra em campo, mas deixa que os outros resolvam. Não, quem vai ter que resolver, independente de onde ele esteja, eu acho que é ele mesmo. Né? E em relação a esse grupo H, né, o próprio Manchester tem vantagem também, né, na hora de um possível confronto direto, goleou no jogo dele com o Leipzig, e o Paris Saint-Germain tem vantagem contra os dois, né, aí num possível empate, mas eu acho que não é problema mais do PSG. Eu acho que agora quem briga pela segunda vaga aí é Manchester United e RB Leipzig para a sequência dessa competição. O PSG decidiu, né, no jogo contra o Leipzig em casa foi muito pressionado, mas ganhou de 1-0. E no jogo de ontem foi aquela vitória gigantesca da casa do adversário e conquistou uma excelente vitória, e especialmente com uma grande atuação do Neymar, que jogou uma barbaridade mesmo, aquele cabelo. Ele tá de cabelos brancos até já, né? É adulto Ney mesmo, até o cabelo tá quase branco.
É isso aí. O Mauro, a gente identifica quando a pessoa é apaixonada por futebol, quando a gente fala de coisa boa, como Messi, como Neymar, como grandes jogos. O Mauro sorria quando o Bruno falava, sorria quando o Zé falava, né? Porque é gostoso, né, Mauro? Olha que dúvida legal do Messi, olha que dúvida legal também das equipes, né? Olha, o Messi pra ir pro Manchester City, o Messi pra ir pro Paris Saint-Germain, vai jogar com quem? De Bruyne ou Neymar? É um negócio sensacional, né, Mauro? E ontem, Mauro, O Neymar mais uma vez, né, arrebentando. Eu acho que ele tá chegando, como todo ser humano, quando o cara vai amadurecendo, ele vai evoluindo. Ele vai mesmo, em todos os sentidos. Fazer só um link com relação ao que o Abel falou do Verón. O Espíndola até falou sobre isso no Camisa. Tem que tomar cuidado também pra falar, olha, com relação ao que ele vale, ao que ele não vale. Ontem foi um jogo diante do Delfim. Quando o cara é jovem, ele oscila bastante, ele oscila muito mesmo. A gente, né, vai ficando mais velho e oscila um monte. Imagine o cara mais novo, sem experiência, né? Então, queria que você falasse a respeito, Mauro. Só liga o microfone, por gentileza, Mauro. Não, tá ligado? Tá ligado?
Não tem nada de muito. Nada de muito interessante para falar, mas enfim, eu prestava em off. É algo que o Bruno fala sempre, eu também concordo plenamente, assim, só para lembrar, olha os nomes que você citou aí, Messi, Cristiano, Neymar, e os nomes de potencial para pegar esse link aí, não estou falando que é desse nível, mas até o Gabriel Verón conseguiu um Mundial Sub-17, craque do Mundial Sub-17, que esses todos não conseguiram. Serão craque e campeões do Mundial Sub-17, o que, de novo, também, por outro lado, fala, não é necessário isso. Quantos outros craques de um Mundial Sub-17, mesmo de um Sub-20, não viraram grandes jogadores ou não tiveram a mesma felicidade? Tudo isso dá para discutir muito. Mas, indiscutivelmente, é um imenso talento o Verón, já a gente fala mais do Palmeiras, mas pegar esse link, cara, como é bom ver o Neymar como Neymar, e como já destacou o Bruno, cada vez mais participativo, cada vez mais consciente, na entrevista após o jogo também, que ele deu ao Esporte Interativo, falando, aliás, de uma maneira muito sincera, muito dura, mas real, ele detonando, não, falou, eu não vim para o Paris Saint-Germain para jogar a Europa League, para ganhar uma Europa League. Claro que os gestores da Europa League não ficaram satisfeitos, mas é como a gente fala para a Sul-Americana, você não quer ganhar a Copa Sul-Americana. Você não quer ganhar a Europa League, você quer ganhar a Champions, você quer ganhar a Libertadores, né? E também se perder não é o fim do mundo. Então olha o nível do futebol mundial hoje, né? Ah, já não é mais o mesmo. Cara, Messi joga em qualquer época, em qualquer futebol, em qualquer país, em qualquer clube. Cristiano Ronaldo é a mesma história. Neymar está entre os maiores do mundo, queiramos ou não. E não é só por ser o jogador mais caro da história, porque isso também é super discutível, né? Bale, durante um tempo, foi. Era o caso? Não. E aí, voltando ao caso do Palmeiras, vou falar já, o próprio Gabriel Verón, o trabalho do Abel tem sido excelente, só acho que ao colocar da questão que ele colocou, não é o caso, até porque a própria negociação do Neymar teve um enorme mérito, o Santos e os parceiros que acreditaram no projeto. O Neymar estreou em fevereiro de 2009 e só foi para o Barcelona, só foi para a Europa em agosto de 2013. O nível do Neymar era para ele sair, tipo, antes até mesmo que o Vinícius Júnior, que em dois jogos, com 16 anos, já estava negociado por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Aliás, o Neymar só não foi para o Real Madrid quando ele tinha 12 anos de idade, porque ele não quis, né? E aí o Santos segurou lá em 2006, 3 anos antes dele estrear. Então, a questão do dinheiro, e não só no futebol, em qualquer coisa, você não pode mensurar um talento, uma capacidade profissional pela questão do dinheiro, ainda mais num país, num mundo tão injusto em várias situações. Mas é só para reiterar, quanto nome legal que a gente está falando, e até dentro do Brasileirão, que eu tenho sido muito crítico, muito ácido, muito azedo, muito amargo, o nível das equipes tem melhorado. Vamos falar já do Palmeiras, o Grêmio, que hoje vai confirmar sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo, São Paulo também, que hoje deve vencer o Goiás. Pô, a gente, graças a Deus, tem melhorado o futebol, mesmo com tantos compromissos, mesmo no ano como da pandemia. Só não digo que é um ano atípico da pandemia, porque o futebol brasileiro, o calendário, já é atípico sempre. Ou tipicamente tupiniquim.
Só essa fala do Neymar aí, com relação a eu não vim aqui para ganhar só isso eu acho que falta nos jogadores brasileiros, viu? Porque aqui os caras se acostumaram a não ganhar nada. Então falta um pouco de vontade, eu quero ganhar Libertadores, nós temos times para ganhar Libertadores e é isso. Falta um pouco desse empenho também na fala dos jogadores e principalmente na atitude dos jogadores aqui no Brasil. Tenho que fazer um intervalinho, 1 da tarde, mais 16 minutos, já a gente volta com muito mais para você no Sporting. Bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão desta quinta-feira, lembrando que hoje às 19 horas estaremos juntos com Goiás e São Paulo. São Paulo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, já a gente vai falar a respeito do São Paulo. Vamos antes falar do jogo de ontem. Mauro Betti, o Bruno Prado, Zé Manuel, não sei se vocês acompanharam, acho que não, mas ontem na transmissão eu tive que aguentar esse malaça do Mauro Betti, dizendo 5 minutos antes de acabar o jogo, Bruno, ele falava, não, vamos lá, com cuidado, com cautela, o jogo não acabou ainda, entendeu? É um xarope de pedra. Mauro Betti.
Não, mas eu vi.
Você ouviu?
Não, mas eu vi Eu vi no final ele ser muito enfático. Quando o árbitro apitou o final do jogo, ele falou: não, ele, agora eu vou falar, estamos, o Palmeiras está classificado, está nas quartas. Não. Quando o árbitro apitou, ele foi bastante enfático.
O pior não é isso, ele já deixou claro, essa Libertadores. Ele falou igual o Neymar: a gente não entra pra brincar, entra pra levar. Então, quer dizer, não. Vai levar Libertadores da América, não tem a menor dúvida disso. Vai levar Libertadores da América. Não, Palmeiras dizer, vai encarar. Ser. Quando eu falei que era o Libertar, eu mandei até uma mensagem, era umas 11 da noite pro Mauro. Falei, ó, Mauro, é a Libertar. Ele falou, ó, pá, tá de sacanagem, né? Libertar já era. Mauro, ontem a gente não pode usar. A hora que você falou também na abertura do Delfim, porque você falou aquilo como torcedor, não é possível. O Delfim, olha, é um time. É muito ruim o time do Delfim. Tem um monte de gordo no time do Delfim. Tá, parece o time do Fausto. Tem um monte de cara gordinho no time do Delfim.
Você é gordofóbico! Você é obesofóbico!
Mas eu sou!
Você é faustofóbico!
Você não fala, Mauro, que.
Você é maurofóbico!
Mauro, você não fala que palmeirense pode chamar o outro de porco. Gordinho pode chamar o outro de gordinho, entendeu? E tinha um monte de gordinho lá no time do Delfim, o Tebas até falou, ah, esse golfinho tem que se transformar num tubarão, só se for desdentado, entendeu? Mauro, passou com grande atuação, principalmente no segundo tempo de Gabriel Veron, o Gabriel Silva entrou no finalzinho, entrou com tensão, entrou tenso, vai evoluir, Gabriel Menino, mas o que mais me chama atenção é Lucas Lima e Scarpa voltando a render, Mauro.
Pois é, até em cima disso, né, o Scarpa teve a concussão, está em observação, não deve ser nada de mais grave, oremos, né? O Patrick de Paula foi confirmado a lesão mesmo na perna direita, muscular ainda não dá para dizer qual é a gravidade e por quanto tempo ficará de fora, mas tem o Danilo que está muito bem, passe para o lançamento, para o gol maravilhoso do Verão, o segundo gol, ele já havia feito um lance também muito bonito no primeiro gol contra o Atlético Paranaense, uma bola levantada, e dá mais consistência ali numa cabeça da área que ainda se ressente da ausência do Felipe Melo, como o ataque que poderia ter o Wesley, que vinha muito bem, ainda não pode ter o Luiz Adriano, mas teve o retorno do William, e eu quero fazer um parênteses em relação ao William, tem uma manifestação que eu fiz em redes sociais sobre o William. O William é um dos caras que a gente mais precisa ter em qualquer área de atividade, não só no campo de jogo. Não é pela qualidade e eficiência, mas pelo caráter, pela resiliência, pela força de vontade, pelo exemplo quando joga, pelo exemplo quando não joga, que é fundamental. É um cara que merece todo esse sucesso, porque ele vibrou como se fosse o gol já da conquista da Libertadores. Ainda está longe disso, ou do Brasileiro, ou da Copa do Brasil, no caso do Palmeiras. Mas é com essa vontade, essa aplicação, essa coisa de querer dar tudo, que se dá mais. E o Palmeiras está dando muito mais do que eu imaginava, que o próprio Abel imaginava, que o Cebola imaginava, que o Vanderlei Luxemburgo certamente imaginava. É um Palmeiras muito mais consistente contra um adversário fragilíssimo. O Delfim jogou muito mal ontem, já havia jogado mal na outra semana em Manta, no Equador, e jogando muito menos do que havia jogado nas partidas contra o Santos, mostrou sua fragilidade e o Palmeiras mostrou uma força que eu não imaginava que tivesse para 2020. E por isso pode sonhar, sim, de olhos abertos numa semifinal de Libertadores, chega assim como favorito, daí a passar pelo Libertar outra história, do Paraguai, nas quartas de final da Libertadores, e tá nesse bolo de muita gente no Campeonato Brasileiro. E ontem fez mais uma partida muito boa, consistente, contra um adversário fragilíssimo, mas são duas coisas que realmente, Fausto, o Delfim jogou muito mal. E o Palmeiras jogou muito bem. O resultado casado foi esse, 5-0. Mais um 5-0 do Palmeiras na competição. Não é acaso, não. O Palmeiras teve, pela terceira vez seguida, a melhor campeã da fase de grupos, mas não foi campeão. Mas dessa vez, está indo bem. Você pode também discordar ou debater, e com razão, que os adversários até agora do Palmeiras não foram aqueles, mas o Palmeiras tem sido um time diferente. Bem melhor do que aquele do Vanderlei, melhor até do que aquele do Cebola e esse do Abel. Então, muito bem, obrigado, e tem que celebrar mesmo a vitória, a classificação e um momento que, repito, é melhor do que aquilo que eu imaginava para esse time do Palmeiras e para a chegada há tão pouco tempo do Abel, não só ao Palmeiras, mas ao futebol brasileiro.
Confrontos definidos, Palmeiras e Libertar, Nacional do Uruguai e River Plate, Santos e Grêmio. Para mim, não tem a menor dúvida que vai dar Santos e Grêmio.
É,
aí... não, esse jogo aí já era. O Grêmio não vai perder.
O Grêmio vai passar, mas enfim. O Grêmio é o Palmeiras, mais ou menos.
Bruno, o Guarani é melhor que o Bruno, olha que coisa maluca. O Palmeiras, você percebeu, sem eu falar, você já percebeu. 3-1 pro Palmeiras no primeiro jogo. Ele vem com esse chororô, não sei. Aí 2-0 o Grêmio pra cima do Guarani, ele... Não, já passou, já tá lá.
Só pegar a fita de texto. Eu falei, o Grêmio ainda não passou, mas vai passar. Aí. Eu imaginava que o Palmeiras era favorito. É. Eu vejo o Grêmio ainda mais consistente do que o Palmeiras, vou deixar claro, tá? Eu vejo o Grêmio num momento melhor, mais consistente do Palmeiras, até porque é um trabalho de 4 anos e agora 3 meses, quase 3 meses de Renato no Grêmio, com um time que foi campeão da América, tricampeão agora em 2017, né?
É. Ô Bruno, e aí, Bruno, que atuação do Palmeiras, hein, Bruno? O Gabriel Veron ontem, que golaço que ele marcou, o Patrick também. Nossa senhora, hein, Bruno, esse time tá encaixando, hein?
Tá bem, né? A molecada é muito boa, né? Uma coisa ótima que o Palmeiras fez pra esse ano, apostar nesses meninos que já jogavam bem na base, né? É que às vezes chega no profissional não joga, mas pelo que eles fizeram na base, não era uma novidade que esses meninos eram talentosos, né? E eles estão quase todos confirmando no profissional. O Veron, o Patrick, o Gabriel Menino, o Danilo, muito bom também. E é legal que nesse momento até jogadores desacreditados estão rendendo, né? O Lucas Lima tá bem, o Gustavo Scarpa muito bem, o Rafael Veiga, que voltou ontem, estava muito bem, aí teve o Covid, ficou fora, tá retornando. O Zé Rafael tá jogando muita bola no meio campo. Então, tá todo mundo rendendo bem, né? Quando o coletivo vai bem, o individual melhora de todo mundo, potencializa todo mundo. E, assim, de fato, o Palmeiras, ele tá dando alguma sorte nos sorteios aí na Copa do Brasil, na Libertadores, mas faz parte. E ele tá atropelando todo mundo, porque quando você não tá bem, você se enrola em time que é pior que o seu. O Palmeiras pegou o Red Bull Bragantino, passou fácil. Pegou o Ceará, passou fácil. Eu achei que ia ser duro com o Ceará, que o Palmeiras já estava muito desfalcado com o Ceará pela Covid. Ele matou o Ceará aqui, ganhando muito bem. Antes jogou com o Atlético Mineiro, que é um time forte, líder do brasileiro. Passou por cima do Atlético Mineiro. E pegou o Delfim e meteu 3 lá e 5 aqui. Ele está fazendo a parte dele. O Palmeiras está jogando muito bem. Está vivo nas 3 competições, né, nos mata-matas, obviamente. E acho que está na briga pelo título brasileiro, sim. Pode ser que o acúmulo de competições impeça o Palmeiras de chegar, de fato, nos líderes do brasileiro, mas a distância não é tão grande na pontuação, e ainda tem um jogo lá da primeira rodada contra o Vasco para fazer, mas é um belo momento, tanto coletivo quanto individual, e um elenco que, de fato, é forte, né? Muitas vezes fica essa questão, é forte, mas com essa diferença, apostando na molecada. Ano passado tinha alguns reservas que tinham mais nome do que bola, esse ano preencheu esse espaço com a molecada que tem um potencial de crescimento bem grande.
Mas vamos ser justos, né? Certo que o Luxemburgo realmente deveu em alguns aspectos no comando do Palmeiras, mas ele foi um dos caras aí que começou a colocar essa molecada para jogar, ajudou demais essa molecada, e é bom, eu acho que foi bom também para eles no futuro, Bruno, porque passaram na mão de um cara que tem uma história vitoriosa demais como treinador, e valeu, né, valeu esse trabalho junto da molecada do Palmeiras, foi mais ou menos forçado a colocar essa molecada, porque os caras não estavam rendendo nada, então eu acho que, viu, já vou acionar o Zé. Mas eu acho que essa mescla é sempre importante. Vou voltar com o Bruno, com o Mauro. Essa mescla de experiência. Ah, Zé, eu acho que essa mescla, Zé, de jogadores experientes rendendo, tá? Eu não sou favorável a jogadores, eu tô falando especificamente de futebol, tá? Não sou favorável a jogadores que vêm só pelo nome e ficam lá pelo nome e não rendem absolutamente nada, tá? Caso do Ramires no Palmeiras, o Ramires tava vivendo esse momento. Eu sou favorável a caras que têm nome, têm qualidade e têm potencial ainda pra render, mesclando com essa garotada na base, aí é quase certo que pode dar liga um negócio desse, né, Zé?
Sem dúvida alguma. E o Palmeiras, com os 5 gols de ontem, né, Paulo, superou o River Plate. Ele já teve a melhor campanha, já tem a melhor campanha da Libertadores, né? Fez a melhor na fase de grupo, ganhou os 2 jogos das oitavas. Superou o River também em gols marcados, né? O River tinha o melhor ataque da Copa Libertadores. Passada a fase oitavas de final para os dois, o Palmeiras tem o melhor ataque da Copa Libertadores da América também. A diferença do Palmeiras do Luxemburgo e o Palmeiras do Cebola e depois do Abel é que ele parou de se enroscar, que a gente fala muito, tá pegando alguns adversários e tal, mas mérito do Palmeiras, porque ele pegou jogos assim com o Luxemburgo em casa, que era para ele ganhar sem muitas dificuldades, ele se complicou, né? E ele sofreu, Goiás, Curitiba, e o novo Palmeiras não. Ele pega quem quer que seja dentro de casa, mais forte, menos forte, né? E aí o Cebola lá pegou o Atlético Mineiro, líder do brasileiro, e passou o caminhão, um trator em cima, sem problema. E o Palmeiras depois, o Bruno já citou aí, contra o Red Bull Bragantino, contra o Ceará, foi muito bem. Excetuando aquele jogo do Goiás, que ele sofreu demais por conta de ausência de jogadores, né? Eram, se não me engano, na oportunidade 31 jogadores, e assim mesmo eu até fiz uma crítica muito contundente, que não é muito a mera característica num jogador, que era o Mike, né? Por causa daquela expulsão, né? Que eu acho que comprometeu demais, e o Palmeiras perdeu aquele jogo e poderia ter saído lá com um resultado melhor, era jogo até para ganhar apesar de todos os problemas, mas ele tem conseguido pegar adversário, seja mais forte, seja mais fraco, e não está se enroscando, principalmente nesses adversários mais fracos. O Libertad eu acho que é de uma outra prateleira em relação ao Jorge Wilstermann, e claro, não dá para se comparar contra o Delfim. Ele vem do grupo do Boca Juniors, ele começou a Libertadores ganhando dois jogos, do Caracas e do Medellín, do Independiente Medellín, depois não ganhou mais. Aí ele pode dizer que foi um bom resultado, e foi mesmo, um empate contra o Boca Juniors na Argentina. Mas foi até, perdeu até de 4 em casa, 4-2 para o Independiente Medellín. Ou seja, não fez uma boa fase de grupo, o Libertad conseguiu se classificar, passou em segundo, a pontuação não foi lá muito alta, e contra o Jorge Wilstermann era quase que obrigação dele passar. Mas até encarou bem a altitude, venceu por 2-0, aquela coisa. Mas de qualquer forma, é jogo para o Palmeiras abrir o olho, né? O Libertad já tem um pouco mais de tradição, e quem já sofreu com o Guarani do Paraguai, tem que ficar atento com o Libertad do Paraguai também, né? Por que não? Claro que o Palmeiras é favorito, mas abra o olho e tem que jogar tudo o que pode, né? E lamentar, né, muito a contusão do Patrick de Paula, é mais um jogador importante da equipe que sofre uma contusão e que me parece que só volta o ano que vem, porque muita dó, né? O menino saiu até chorando, já passou por tanta coisa recentemente, né? Parecia que a coisa estava engrenando de novo, fez um golaço, e aí sai desse jeito, né? Eu lamentei demais a contusão, até contra o Santos eu não sei quem vai ser o volante, se vai ser o Zé Rafael, ou se tem alguma joia que o Mauro Betti escondeu lá na base e não contou pra nós. Ser... Não falou pra ninguém, de repente, mas alguém ali, né?
Pode ser o Luan. O Abel tem trabalhado, treinado o Luan como opção de volante, não vou dizer que vai ser, porque daí você tem que mexer alguma coisa na zaga, mas não é... Não seria tão surpreendente se, por exemplo, o Luan aparecesse como volante para esse jogo, para as circunstâncias.
O Mauro,
Oi.
Eu estou preocupado com o jogo da semifinal, Palmeiras e River. Esse é o jogo que me preocupa. Palmeiras e River me preocupa.
Do porque... River passar pelo Nacional,
não,
né?
Não. Aqui não tem mureta.
A lógica é Palmeiras e River.
É Palmeiras. A preocupação do Palmeiras tem que ser diante do River, entendeu? Pode ficar. Ô Mauro, mas só uma coisa antes do intervalo. Ontem você falou a respeito disso, que é um time que não se contenta mais em vencer por 1-0 e fechar a casinha. Eu não sei, faz tempo que eu não converso com o Luxemburgo, não sei se vocês andaram ultimamente conversando com o Luxemburgo, mas não é característica do Luxemburgo, e eu não acredito que seja mesmo, como acontece em algumas equipes, como acontece muito em equipes como as do Corinthians, que foram campeões de tudo, que ganhavam por 1-0, ó, fecha a casinha, 1-0, fecha a casinha, 1-0, fecha a casinha. Você entende que nesse trabalho do Luxemburgo isso existiu, Mauro? Porque, ou você entende, Mauro, que também existiu, e a gente tem que deixar claro isso. A gente fala muito em treinador aqui, mas pra gente tirar um pouco do peso do treinador, isso eu acho que todo mundo quer aqui, o Zé quer, o Mauro quer, o Bruno quer, os treinadores querem essa questão de só jogar a responsabilidade pra treinador, e daí você demite treinador se não der o certo trabalho. Mas isso fica cada vez mais claro, e isso não é de hoje também, isso aí é desde que descobri o futebol aqui no Brasil, que existe a sacanagem, Mauro. Existe a sacanagem, porque não é possível que o Luxemburgo chegue lá e fale assim, ó, estamos ganhando por 1-0, agora, ó, segura o jogo. Não é possível também, Mauro.
Não, então, o Vanderlei Luxemburgo de 2020 seria muito criticado pelo Vanderlei Luxemburgo de 96 para pegar o melhor exemplo dele no Palmeiras, né? E talvez na carreira, aquele time fabuloso do primeiro semestre, porque era uma escalação fabulosa que ele potencializou, não tenha dúvida. Mas sim, ele era um dos caras que defendiam a tese, e não só defendia, mas se via em campo, o time fazia 1-0 e queria 2, aquele time do Palmeiras fazia 6 e queria 7, e fazia mesmo, né? Aquele time teve uma sequência de 21 vitórias seguidas, Copa do Brasil e Paulista, e dessas 21, 12 goleadas, inclusive um 6-0 contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos que havia sido vice-campeão brasileiro no semestre anterior. Então, era um negócio impressionante. Mas o próprio Vanderlei, palavras dele, ele falou em algum dos jogos, não lembro qual, o Palmeiras acabou sendo um empate. Não, mas eu tentei segurar o resultado. O Palmeiras não precisava fazer dois. Então, assim, o próprio Vanderlei deu trela a isso. O Vanderlei de 2096 criticaria muito o Vanderlei de 2020, né? Porque realmente não foi isso, né? E o Abel está fazendo outras coisas. Agora, em relação a isso que muito se falou, sobretudo do jogo em que levou à demissão do Vanderlei, o jogo contra o Coritiba, foi estranhíssimo mesmo. Não vou dizer que os jogadores jogaram para derrubá-lo, mas talvez não jogaram para defendê-lo.
É, mas isso a gente conversando aqui com o Vampeta, que é um ex-jogador, deixa bem claro que isso acontece assim. É muito, né? Muito. Essa questão de...
Mas às vezes, não é que... Às vezes o jogador, de modo geral, alguns, as lideranças derrubam o treinador.
É.
Eu nunca vou dizer que o Vanderlei foi derrubado em 2020 pelos jogadores. Mas dá para dizer que contra o Coritiba, especificamente contra o Coritiba, eles não fizeram muita força para defendê-lo. Ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Ele já estava... Nós podemos dizer que ele estava na corda bamba... E aí, só chacoalhar um pouquinho
mas,
ali.
Mas, pro só para dizer que você tem todo o direito de jogar mal. E às vezes não é que você. Você tá tão mal que entregue que não adianta correr mais.
Mas existe o mal e o mal, entendeu? É diferente. Existe essa diferença no futebol. É. Meio-dia e 36, eu vou pro intervalinho, já voltamos com muito mais. Toma uma aguinha. Fala, Mauro.
Oceano Atlântico.
Como é que é, Mauro?
Meio-dia e 36 no Oceano Atlântico.
Então chama o intervalo, Mauro.
13h36, voltamos já, na hora certa, horário de Brasília.
Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão aqui na Pan. O Mauro foi no figurino, entendeu? Trocou, tirou a camisa linda, a camisa da Itália, entendeu? E já tá todo engomadinho, né? Mais ou menos, daqui a pouco vai ficar mais engomadinho, vai dar um tapa na cabeleira, entendeu? Vai ficar charmoso aí. Ô, Zé Manuel... Hoje o Tricolor pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Goiás, no Serrinha, em Goiânia. É o grande favorito para o jogo de hoje e tem condições para ser o grande favorito mesmo. E quero saber de você a respeito desse jogo, o jogo que a Jovem Pan vai transmitir. Estaremos juntos às 19 horas no nosso canal de esportes da Jovem Pan no YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix. Fala, Zé!
Que jogo é esse, hein, rapaz? É, virou decisão mesmo, vale liderança no Campeonato Brasileiro. É, até pela campanha do Goiás, vai ter muitas modificações para o jogo de hoje, o time do Goiás, né? Na Serrinha, ele não tem conseguido fazer valer o mando de campo. O São Paulo, a tendência é que ele siga nesse mesmo esquema que ele tem utilizado, de ficar com a bola, de partir para cima, com Luciano e Brenner ali na frente, numa fase do Luciano especialmente espetacular, o Brenner tentando voltar a marcar, mas um jogador que faz uma grande temporada também, um grande campeonato, e tem um comandante ali no meio campo que está jogando demais, que é o Daniel Alves, né, que achou o lugar dele no time do São Paulo, claro, não é agora, já faz um tempo, né, mas que é o motorzinho do time, é o que faz o time andar. Há sempre uma mudança ou outra ali na defesa, né? A tendência é que vai com o Bruno, que vá com o Bruno e o Arboleda, né? Mas o São Paulo é favorito para o jogo contra o Goiás. Quer dizer que já ganhou o jogo? Não quer dizer que ganhou o jogo, não. Né? Precisa jogo, 90 minutos, jogo é jogado, lambaria é pescado, aquela coisa toda, mas se não ganhar é por culpa dele, né? O Goiás contra o Grêmio, ele fez o que pôde, perdeu por 2-1. Mas teve 26 finalizações contra, o Grêmio perdeu mais umas 10 oportunidades de gol, aquela coisa toda. É jogo para o São Paulo, que se ele não voltar com a vitória, porque contra você vai jogar lá contra o Ceará em Fortaleza e você não ganha, tudo bem, é um adversário duro para você enfrentar. Mas pela fase, não estou falando da história da cabeça do Goiás, estou falando da fase, do momento do Goiás. Pelo momento do Goiás, o São Paulo ele é favorito para o jogo, e se ele não ganhar, é mais culpa dele. Né? Então, é jogo para não perder a oportunidade de marcar os 3 pontos e assumir essa liderança do Campeonato Brasileiro. Acredito que isso vai acontecer no jogo de hoje à noite.
Bruno Prado, perdão. Esse é um jogo importantíssimo para o time do São Paulo, dentro daqueles 3 jogos, né, que o São Paulo tem a oportunidade de abrir uma diferença. Jogo que a gente vai estar junto, né, Bruno? Goiás e São Paulo. E o São Paulo entra com um favoritismo absurdo diante do Goiás hoje e não pode tropeçar, né, Bruno? Esse é aquele jogo que você tem que contar com a vitória.
Sim, é o jogo para vencer, para ser líder, depois de 2 anos, né? O São Paulo chegou a liderar em 2018, né? Voltaria a liderar o brasileiro depois de 2 anos, e está fazendo a sua parte. Um cenário que São Paulo pode encontrar de dificuldade é um cenário de um adversário muito fechado. São Paulo sofre, às vezes, contra esse tipo de adversário, como foi o Vasco, recentemente no Morumbi, que tirou 2 pontos do São Paulo. Mas o time está muito confiante, né? O São Paulo, ele está jogando para vencer todas. Ele foi jogar 2 partidas no Nordeste, contra o Ceará não conseguiu, mas contra o Bahia conseguiu vencer, muito porque ele se impôs para isso. São Paulo contra o Bahia foi lá em Salvador, ficou, a bola era do São Paulo, as mudanças todas buscando já no intervalo, estava empatado, aí tira um volante mais marcador, tira o lateral e vai para dentro, vai tentar ganhar o jogo. É a característica do time, corre algum risco, claro, sempre, mas é um time que busca as vitórias em todos os jogos, e como o time está confiante, o lado emocional pesa muito no São Paulo, o time está conseguindo se impor, e mesmo quando toma gol, não se abate tanto como em outros jogos anteriores, está conseguindo manter o time sempre completo ou quase completo, né? Isso é importante nesse ano tão atípico, com tantos problemas. São Paulo não está sofrendo tanto com desfalque, né? Ele quase sempre joga com o time praticamente inteiro, e hoje, de novo, vai com um time que dá para dizer que é o time titular. Então, é um jogo para vencer, assumir a liderança e manter a confiança, né? Que depois tem 2 jogos em casa. Tem Sport e Botafogo no Morumbi, a sequência depois do Goiás. Se o São Paulo conseguir aí 9 pontos ou até 7, ele fica líder e com alguma vantagem para os outros, né? E aí tem uma competição ainda pela frente com vários adversários diretos, mas seria uma chance para abrir uma vantagem contra adversários teoricamente mais fáceis para depois encarar os confrontos diretos aí com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o Flamengo, com o Palmeiras, que ainda estão no caminho do São Paulo mais para frente no campeonato.
Ô Mauro, e olha que coisa doida, né? Como é um ano realmente totalmente maluco, né? São Paulo tá dando sorte até nessa questão dos jogos anulados, dos jogos remarcados, né? Por exemplo, São Paulo não pegou nenhum jogo remarcado contra um Internacional, contra um Grêmio, que nesse momento poderia complicar a vida. Tô dizendo grandes equipes, né? Nesse momento, São Paulo poderia ter mais dificuldade de assumir a ponta por questões dos adversários. E o São Paulo pegou 3 adversários fracos. Esse jogo, aliás, seria aquele jogo da primeira rodada, que caiu num domingo, o jogo foi cancelado 1 minuto antes de começar, com jogadores em campo. Então, até nisso, aquela história de sorte de campeão que o Palmeiras está tendo no sorteio, o São Paulo também está tendo aí no Campeonato Brasileiro, porque esses jogos, teoricamente, são jogos mais fáceis para o São Paulo, né, Mauro?
E aí, mérito do São Paulo, porque venceu, pontuou com os jogos mais complicados, e o São Paulo teve respostas, né? São Paulo está no páreo, o São Paulo, isso tem, dá para dizer que é sorte, também competência, uma série de situações, e o São Paulo tem dado azar em muitas coisas, a gente já falou vários exemplos, mas agora falar das coisas positivas do São Paulo, inegavelmente ele tem agora, é que, por exemplo, o São Paulo agora, hoje ele não tem disponíveis só o Valsi, que não joga há um bom tempo e é ótimo jogador, e outro jogador que eu gosto muito, que é o Lisiero, o resto está todo mundo disponível. Todo mundo, você não tem mais ninguém. Até o João Rojas voltou depois de 2 anos, quer dizer, não dá para jogar hoje, mas enfim, você tem. E em período de Covid, lamentavelmente, São Paulo não tem nenhum caso, não teve nenhum caso devastador como teve o próprio Goiás no início da competição, por isso o jogo corretamente adiado lá na primeira rodada. E outros times, né? Então o São Paulo também está conseguindo superar isso, está conseguindo mais do que qualquer outro time manter uma ideia, manter um padrão, manter um time titular, e esse time titular está muito bem. São Paulo é muito favorito hoje contra o Goiás, o Goiás vem até de um grande resultado, não agora, mas aquela vitória na Serrinha também bastante debilitado, conseguiu vencer o Palmeiras, que também estava debilitado. O Zé falou do jogo de segunda-feira contra o Grêmio, que vem muito bem, talvez a equipe mais consistente, confiável hoje no país, para mim, é o Grêmio, que não perde 14 jogos, uma sequência impressionante. São 11 vitórias e 3 empates. Aí você pega Copa do Brasil, você pega Libertadores do Grêmio, então você vê o nível e grandes clássicos também, até adversários mais difíceis que o São Paulo, o desempenho do Grêmio é muito bom, mas deixa o Grêmio de lado, falar do São Paulo. São Paulo, para mim, é favorito hoje. Está achando um time com variantes táticas, jogadores importantes, como destacado pelo Zé, como Daniel Alves, muito bem, jovens, num momento maravilhoso, como o Brenner, talvez até entregando mais do que podem. É para sonhar assim e sonhar em duas frentes, claro, Copa do Brasil e Brasileiro. E nesse caso específico de hoje, sim, o São Paulo é favorito para vencer o Goiás, não tenha dúvida.
São Paulo e Goiás hoje às 19 horas. Estarei com o Bruno Prado, com o Kaique Silva nessa, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Esportes, e também no aplicativo Panflix. José Manuel de Barros, aí a gente vai para um caso que dá para ser estudado nos últimos anos, porque as notícias de bastidores são todas péssimas, sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá perdendo o jogador. Tem clube querendo comprar jogador do time, aí desfalca o time, mesmo assim o time brigando por duas competições. O Santos é um caso a ser estudado, viu, Zé? O que acontece com o Santos não é muito normal. E agora tem a questão do Lucas Veríssimo, né? Ele tem aí uma proposta do Benfica de Portugal, né? Pode sair pro Benfica de Portugal, ou então pro... deixa eu aqui achar o time... Al-Nassr, né, da Arábia Saudita. Nasser. Al-Nassr. É isso, Al-Nassr. Al-Nassr, da Arábia Saudita. E a grana é alta, né, Zé? Agora vai ter uma reunião do Conselho do Santos pra ver se vale a pena. Enfim, tem questões burocráticas aí pra venda do jogador. Mas nunca tem uma notícia positiva, né, que chegue, olha, o Santos está contratando um jogador, o Santos vai manter o seu clube, os seus jogadores até o final da temporada. O Santos só paulada, paulada, paulada e dentro de campo nos surpreende, né, Zé?
É, mas a situação tá tão terrível, Fausto, que de repente uma boa notícia seria entrar um dinheiro. Pra quê? Pra pagar salário. Imagina pro time, pros jogadores que estão de parabéns e estão dando a vida dentro de campo, independente se receberam ou não receberam, se estão recebendo, se não estão recebendo. Eles sabem, claro, a diretoria está tentando, tá, o presidente interino ali está tentando correr atrás para botar o dinheiro, mas ele avisou. Se não vender o Lucas Veríssimo, e é a possibilidade que existe, não tem grande, muito bom, um ótimo zagueiro, é complicado perder o Lucas Veríssimo. Mas fechar o dinheiro sem grana, fechar o mês e sem grana para pagar o salário do cara, que aí ele vai pagar as contas na casa dele, eu sei, não estamos falando do trabalhador comum, né? Mas não são todos que ganham.
Os caras acabam fazendo diferença. Outro que a gente nem citou, outro problema sério, né? Que teve tanto problema que a gente até esquece. O cara do Sanches rompeu cruzado. Era um dos principais jogadores do time. Ele perdeu o Sanches quase para a temporada inteira. E tem um poder de superação absurdo. Mas o único alerta que fica, né? É, às vezes fala, ah, dá certo assim, vai levando. Uma hora a bomba explode, né? Não é bom achar que vai dar sempre certo. Você faz tudo errado e vai dar sempre certo, né? Uma hora a conta chega.
E o que o Bruno falou tem toda razão, porque aconteceu isso com o Cruzeiro, hein, gente? É que a gente não fala tanto do Cruzeiro aqui, mas as situações delicadas de bastidores do Cruzeiro já acontecem faz tempo. E mesmo assim o Cruzeiro seguiu sendo campeão, seguindo dentro de campo, conquistando títulos. Só que chegou um limite que quando explodiu, explodiu uma vez só, né? Não teve o que fazer com o time do Cruzeiro. Mauro Betting, pra fechar com você, Mauro, você que tá com o azul do Cruzeiro. E aí, Mauro, o Santos é surpreendente mesmo, né, Mauro?
É demais, né? Assim, claro, guardando as proporções, que a gente tá falando de um time que acabou vice-campeão brasileiro do ano passado, que foi o Santos do São Paulo, e lembrando que ele perdeu para um Flamengo magnífico do ano passado do Jorge Jesus. Mas esse ano, eu mesmo, minha previsão de... Previsão não, meu chute, meu palpite para brasileiro era Santos da segunda página da tabela, Santos lutando para aquilo que nunca aconteceu com o Santos, não vai acontecer esse ano, e parece que não vai acontecer nunca. Porque esse era um ano com toda a crise institucional, política, financeira, e não só por conta da pandemia, e não só por deméritos da gestão que foi. Enfim, com as limitações de não poder, inclusive, por conta disso, e só por conta disso, de não poder contratar ninguém e ter que subir gente da base, e não é a melhor das gerações do Santos. O Santos, que talvez tenha historicamente o melhor trabalho de base do Brasil, ou pelo menos os que conseguem revelar mais talentos, e está lançando um garoto que ainda não está pronto, porque tem 15 anos, por exemplo, é o segundo jogador mais jovem a atuar pelo Santos, que jogou pouco, mas jogou com 15 anos, que é o Ângelo. O Santos é um negócio impressionante o que faz, e está fazendo muito bem em duas frentes. Passou com dignidade contra um bom time como a LDU, ainda que perdendo em casa, jogo maluco e tal, mas venceu lá na altitude de Quito, da maneira como venceu. E agora tá bem. Deverá pegar um adversário duríssimo, entendo até que o Grêmio começa favorito, se der a lógica, ou seja, o Grêmio deve passar hoje pelo Guarani e Paraguai. E no brasileiro já está fazendo muito mais do que a encomenda. Aliás, ele, Fluminense, ele, Santos e o Fluminense do Odair Hellmann. São duas equipes com seríssimas dificuldades e que fazem bem bonito. Mas é claro, eu não quero usar o exemplo do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro foi um exemplo criminoso que foi feito em Minas. Mas acho que, até pelo exemplo terrível que o Cruzeiro deixou para o mercado do futebol, e não só para o mercado do futebol, até para as páginas policiais, que nada disso vai acontecer com o Santos, ou pelo menos o pessoal vai aprender. E não acho que vai mesmo acontecer com o Santos.
É isso aí, agora 1:57, só um palpite, né? Agora o jogo de hoje, Goiás e São Paulo. E aí, seu palpite, Bruno?
São Paulo ganha 2-0.
Mauro Betting.
Sempre acompanha o relator Bruno Prado, 2-0 São Paulo.
José Manuel de Barros.
Ah, vou colocar um gol na conta do Goiás aí, o São Paulo ganha por 2-1 hoje. Você vai perguntar do Grêmio também, né?
Vou perguntar do Grêmio, mas o São Paulo 3-1 pra mim. São Paulo vence 3-1. Grêmio de futebol Porto Alegrense, Zé.
Vai repetir o placar de lá, 2-0 pro Grêmio.
Mauro Betting.
Acompanha também o relator José Manuel de Barros, 2-0 Grêmio.
Bruno Prado.
Vou num 3-0 e vale destacar o Jean-Pierre, que tá jogando muita bola. Hoje, do momento, é um dos principais jogadores aqui no futebol brasileiro.
4-0 pro Grêmio hoje. E eu acho que teremos uma virada histórica aí do Internacional pra cima do Boca. Eu tava falando a respeito disso, é evidente que o Boca... Olha a cara do Mauro. Mas, gente, a gente tava falando de... Não lembro quem que falou a respeito de...
Sem torcida, né?
De torcida, exatamente. Eu não lembro quem que falou...
É diferente a Bomboneira sem torcida.
É, a Bomboneira sem torcida.
O Inter também tá diferente, né?
É, totalmente diferente. Não. Ali é completamente diferente sem torcida. Então, o Internacional tem essa questão aí. Diga, Zé.
Não, é só rapidinho que o Inter, desde a saída do Coudet, fez o melhor jogo dele ontem. Porém, não estava jogando o Inter, perdão. O Inter não estava jogando nada. Aí, contra o Boca, fez o melhor jogo dele. O problema é esse, né? Melhor jogo dele, aconteceu? Perdeu.
Perde em casa.
É isso aí. Gente, Bruno, abraço. Até a noite, Bruno.
Valeu, abraço. Até mais.
Mauro Betti, você tá muito sorridente hoje, hein, Mauro? Bacana, é legal acordar sorridente.
Ah, é lindo.
Assim. Hoje o dia tá lindo. Fala, Mauro. Abraço, Mauro.
Grande abraço a todos. O amor é lindo. Eu derrubei um negócio aqui, tô limpando mesmo.
Eu tô vendo. Eu vi que chegou a comida aí, coquinho
falando. Chegou um lenço. Chegou um pano úmido aqui, eu derrubei tudo aqui.
Zé, um abraço, Zé.
Abraço.
Tamo junto. Grande abraço, rapaziada. Hoje, às 19 horas, tem Goiás e São Paulo aqui na Pan, no nosso canal de esporte Jovem Pan Esportes. Mais de 2 milhões de inscritos. Continue se inscrevendo no nosso canal. Tamo junto. Aquele abraço. Amanhã tem muito mais esporte em discussão e camisa 10.